Estamos conversando com João Roma, presidente do PL na Bahia. João Roma, qual o objetivo da sua visita hoje ao município de Itaberaba?
Boa noite. Hoje eu vim ao município de Itaberaba me reunir com alguns líderes políticos, né, nosso grupo. Estarei com o Marquinhos do Leite, que é nosso pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Estarei também com o Ricardo e tantos outros que compõem a nossa estrutura aqui na cidade de Itaberaba. Amanhã também nós teremos um grande encontro lá em Boa Vista do Tupim, onde encontrarei com a Semi Neto, com a deputada federal Roberta Roma, minha esposa, com o Marcelo Nilo, né, com tantos líderes que vêm amanhã, né, de várias outras regiões, de outras cidades, delegações que estão vindo. Vem gente de Pirá, vem gente de Rui Barbosa, né, e será um momento muito importante para a gente falar, né, com todo esse pessoal e falar um pouquinho sobre o futuro da Bahia e o futuro do Brasil.
Observo que o senhor está sendo recepcionado aqui em Itaberaba por várias lideranças políticas locais e regionais, a exemplo do ex-prefeito do município, Ricardo Mascarenhas. O senhor já conseguiu o apoio de Ricardo em Itaberaba?
Olha, Ricardo, ele fez um grande trabalho na cidade de Itaberaba, sem dúvida nenhuma, uma grande liderança. Nós temos conversado com frequência, eu gosto de Ricardo, tenho uma amizade por ele. E eu percebo ele, obviamente, muito inclinado, né, ao nosso grupamento político, a Semi Neto, né, a ligação também comigo. Então, não tivemos nenhuma conversa objetiva, né, sobre apoiamento, mas eu presumo que Ricardo marchará, como muitas pessoas estão enxergando isso, para encontrar um sentido no futuro da Bahia e do Brasil. Então, o melhor é você perguntar ao próprio Ricardo, mas eu tenho mantido, sim, muito contato com ele, boas conversas, e acredito que ele estará conosco nessa caminhada.
Mas o senhor, a chapa majoritária, encabeçada por ACM Neto, já está composta?
Ainda não. Eu acho que tem caminhos aí que nós vamos trilhar ainda. Com essa movimentação do coronel, isso dá uma sinalizada. Até então, há uma tendência muito grande de ser a Semi Neto governador, João Roma uma das vagas do Senado. Até então, quem nos acompanhava muito é o Marcelo Nilo, né, uma grande liderança, ex-presidente da Assembleia Legislativa, né, que tem feito um importante trabalho, inclusive de enfrentamento a muitos aqui que têm manipulado, especialmente os mais pobres. Então, mas agora tem esse novo momento, que é a chegada, né, do Ângelo Coronel. Com a chegada do Ângelo Coronel, provavelmente Coronel passa a integrar essa chapa como candidato a senador também, e faltará definir, né, o nome para vice-governador. Então vamos aguardar. O que a Semi Neto conversou com todos nós internamente é que até o final de março nós devemos definir a chapa completa.
Beleza. Sendo o senhor pré-candidato ao Senado, o que pretende fazer pela Bahia, Brasil e principalmente pela Chapada Diamantina?
Olha, a Bahia precisa sim de um Senado à altura. Eu tenho muita vocação pela política, tenho me dedicado muito. Acredito que já fiz muito pela Bahia, pelo Brasil, especialmente com a oportunidade que eu tive na posição de ministro, onde reforçamos os programas sociais e conseguimos trazer investimentos vultosos aqui para a Bahia. E certamente no Senado Federal nós teremos a capacidade de buscar muito mais, mas sobretudo ser uma voz marcante que possa defender o nosso Estado para que a Bahia não fique para trás, inclusive perante os seus vizinhos. Então, é chegada a hora da gente fazer uma mudança de chave no estado da Bahia. A gente precisa dar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida. E essa, sem dúvida nenhuma, será a nossa função. né, caso a população e Deus nos dê essa oportunidade de exercer, confirmando naturalmente essas candidaturas. O Brasil passa por momentos muito difíceis, especialmente no quesito de segurança jurídica. Nesse quesito especial, é fundamental que a gente consiga, né, um congresso altivo para recolocar as coisas no lugar. As coisas estão realmente destrambelhadas, há uma insegurança jurídica muito séria e precisamos fazer isso. E pela Chapada Diamantina, aí eu já sou suspeito para falar, porque de fato eu tenho cada vez mais colocado meu coração aqui na Chapada. O ambiente, a forma acolhedora como eu sempre sou recebido na Chapada, o quanto me inspira essa Chapada com tantas riquezas, especialmente as riquezas culturais. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos sim priorizar essa região que, para mim, reflete a essência, né, do nosso estado. É fundamental que a gente tenha a Chapada como uma centralidade, realmente, como a principal vertente, né, para que a Bahia possa, a partir da Chapada, ter uma nova leitura.
São várias as ações que o senhor fez beneficiando a nossa região. Recentemente eu tomei conhecimento de um cruzeiro que o senhor devolveu a um monte que tem em Rui Barbosa. Fale um pouco sobre essa ação que está sendo bem comentada pelos religiosos na região.
Veja bem, isso foi literalmente um movimento meu como cidadão, né, e como cristão. Eu, pela internet, inclusive, eu pesquisando, né, eu tenho uma propriedade próxima à Serra do Orobó, a propriedade fica no município de Itaberaba, mas é colado ali com o Rui Barbosa, e investigando, né, alguns assuntos locais, eu vi uma imagem que me tocou profundamente, que era justamente um cruzeiro caído, né, lá no alto da Serra do Orobó. E aquilo foi me incomodando, né? Parecia um desleixo com o sagrado, e eu não via nenhuma movimentação em relação a isso. E é o ponto que eu tentei conversar com algumas pessoas e fui mantendo, né, interlocuções para conhecer o terreno, e num determinado momento eu estava buscando fazer até uma obra, e dentro disso eu adquiri uma madeira de muito boa qualidade. Eu separei, portanto, essa madeira e conversei com o marceneiro para que ele fizesse um cruzeiro. Nós conseguimos fazer o encaixe, né, o entalhe desse cruzeiro, e conversando, né, com o padre, com o bispo, né, com vários amigos, pessoas que têm interesse pela trilha ecológica. Eu disse que estava com isso pronto, marcamos uma data, fizemos uma singela divulgação, meramente com as pessoas, né,
mais ligadas à caminhada religiosa, que levaram
então,
o cruzeiro até o local.
Nisso eu levei para lá, e seguimos, e eu fui junto, foram em 2 dias, no primeiro dia nós chegamos até uma parte da serra. E na sequência foi na segunda-feira, logo cedo, cheguei lá antes das 5 da manhã, e aí junto com vários outros voluntários conseguimos subir no local, numa manobra até delicada e perigosa, porque é uma madeira pesada, né, e tinha poucos equipamentos, mas conseguimos colocar isso no local, e ficou realmente a contento, restaurado lá a fixação do cruzeiro no cume da Serra do Orobó. Isso já está suscitando outras movimentações, já através do secretário de turismo lá da prefeitura de Rui Barbosa, já foi inclusive convocado aí, anunciado uma caminhada da fé no próximo dia 22 de fevereiro. Eu já confirmei a presença também e fico muito feliz, não só pelo restauro, pelo símbolo de fé, mas também para que a gente possa estar promovendo essa região, né, que tem tantos encantos, que tem tantas maravilhas, e muitas vezes a gente não consegue, né, ter acesso ou divulgação para esses pontos marcantes. A vista lá de cima da Serra do Orobó é uma vista impactante. E melhor ainda quando isso está imbuída, né, dentro de símbolos de fé.
É um pequeno gesto, né, que vai movimentar a fé e o turismo, não é isso?
Sem dúvida.
É, a gente estava falando da Chapada Diamantina e eu digo que a nossa região é uma região extensa, com um grande colégio eleitoral, mas infelizmente continua carente de um legítimo representante. Nesse pleito, vários nomes estão sendo colocados para preencher essa lacuna, inclusive Marquinho do Leite, que é do seu partido. Como o senhor avalia a pré-candidatura de Marquinho e o que pretende fazer para ajudá-lo a se eleger?
Olha, Marquinhos, ele tem não só legitimidade, mas é um lutador, né? Não só pela Chapada Diamantina, mas na região ele é muito presente. Ele é um porta-voz do setor que alimenta os brasileiros, todos aqueles produtores rurais que tem se dedicado. Ele é uma pessoa do diálogo, uma pessoa de providência, uma conversa serena, reta, que não gosta de enrolações. Então eu sou um entusiasta da movimentação de Marquinho do Leite, não só pela amizade e o querer bem que eu tenho por ele, mas por ver a sua maneira de se conduzir. Né? Sem dúvida nenhuma, a vida pública, né? Nós precisamos de líderes inspiradores, e Marquinho do Leite é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo e uma pessoa que dará muito orgulho à Bahia, em especial à região que ele tem maior ligação, que é aqui, sem dúvida nenhuma, pela Chapada Diamantina.
Seu partido terá candidato a presidente, que é Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. ACM Neto tem uma grande amizade pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também pleiteia uma candidatura pelo PSD. Como fica o palanque de Neto na Bahia?
Olha, a ACM Neto já deu uma declaração que eu acho que agrega a todos. No último dia 22 de dezembro, lá numa grande reunião que fizemos em Porto Seguro, ele claramente anunciou que estará do lado de quem estiver contra o PT. Então isso já é, eu acho que uma posição muito marcante, não é? E isso sana, inclusive, comentários daquela eleição passada, onde diziam que ele não estava com clareza em relação ao futuro do Brasil. Eu acho que a centro-direita tende a ter um espaço grandioso, né, nessa eleição. Obrigado. Naturalmente, existem hoje muitos candidatos, o que eu acho que é positivo, porque da última vez só havia praticamente o presidente Bolsonaro de um lado.
Polarizou, né?
E do outro lado tinham vários candidatos representando a centro-esquerda atacando o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que esse movimento vai ser positivo, porque a tendência é que haja uma eleição de dois turnos. Então isso fortalece para que o Brasil realmente tenha uma virada de página em relação ao PT.
Observo que o povo está querendo mudança, tanto na Bahia quanto no Brasil. Mas sempre digo que político que perde o poder com a máquina na mão é incompetente. Como o senhor pretende ajudar Neto a vencer a onda Lula na Bahia?
Olha,
porque vocês são fortes de direita, né?
O que eu percebo é que o Lula está se desmanchando por si só. Por onde eu ando na Bahia, eu vejo muitas pessoas completamente decepcionadas com o PT, tanto no governo federal quanto no governo do estado da Bahia. Né? Um PT que dá tapinha nas costas, que manipula especialmente os mais pobres, que promete, mas não ajuda as pessoas a melhorar de vida. O PT durante 20 anos na Bahia fez bonitas propagandas, mas infelizmente não entregou o que promete. Da mesma forma no panorama nacional, tanto que não inspira mais ninguém uma nova eleição do PT nacionalmente. Não é à toa que Lula aumentou sua rejeição e diminuiu a aceitação entre os brasileiros. Não há ninguém que hoje levante a voz e diga: não, agora as coisas vão melhorar porque vamos eleger Lula. Não há nenhuma novidade, não há nenhuma esperança para os brasileiros com esse cenário, né, do governo do PT. Então a tendência à mudança é muito forte, tanto nacionalmente como aqui no estado da Bahia. E uma pessoa e muitas delas, inclusive, vêm falar comigo, que até já votaram no PT nas últimas eleições, que mostram realmente muita decepção e que diz que com o PT não vai de jeito nenhum. Então isso eu acho que já é uma grande sinalização de que nós realmente teremos mudança. A Bahia já cansou desse período, as pessoas querem realmente dar uma chaculejada no Estado. A Bahia tem ficado para trás em relação, inclusive, a seus vizinhos. Não me refiro nem aos estados do sul do país, mas aqui mesmo você vai em Sergipe, você vai no Espírito Santo. Bom, parece que as coisas estão acontecendo e a Bahia está ficando para trás. Então é fundamental que a gente volte a pensar numa Bahia grandiosa, uma Bahia líder regional, uma Bahia com oportunidade, com crescimento, com atração de investimentos, uma Bahia onde cada homem, cada mulher possa aspirar a melhorar, que cada filho de Deus possa melhorar de vida. Uma Bahia onde a gente consiga dar oportunidade para as pessoas. E não como tem feito o PT nesse momento todo. O PT fica manipulando os mais pobres, deixando o cidadão lá com a dependência do Estado e fica dando migalhas à população. Então, acho que é chegado o momento da gente mudar isso, porque essa lógica do PT não está favorecendo e não conseguiu melhorar a vida dos baianos.
Obrigada, João Roma. E deixo meus espaços aí para o seu recado para o pessoal de Itaberaba e da Chapada Diamantina.
Olha, eu agradeço o espaço, o Jornal da Chapada, que tem uma posição marcante, sempre presente nas questões da Chapada. Essa região que encanta todos, que passa a conhecer. Eu tinha um sonho, né, de visitar a Chapada quando eu era muito jovem.
Eu nasci aqui.
E ocorre que Deus foi cada vez mais abrindo possibilidades para eu estar mais conectado com a Chapada Diamantina. Hoje eu produzo na região, eu tenho plantação de banana, maracujá, estou bem integrado em algumas atividades aqui na Chapada. E nunca uma viagem à Chapada é igual à outra.
Verdade.
Sempre tem um cenário especial, sempre tem uma experiência, sempre tem uma amizade nova, né? Então tudo isso, né, nos enche de muito orgulho e nos motiva também a seguir adiante, né, a estar cada vez mais buscando exercer o que cada um pode desenvolver com as suas atividades. Eu tenho, desde muito jovem, vocação para a política, me dedico à atividade política, além da atividade agropecuária. E quero, sim, cada vez mais poder estar colocando, né, o que Deus nos possibilita em benefício da nossa população. Eu agradeço sempre essa acolhida, esse carinho, né, e esse estímulo para o nosso trabalho, e que Deus ilumine a todos nós.
Amém. Obrigada, João. Espero interpretar tudo direitinho e tomara que esse gravador não tenha nenhum...